Aí, meu compadre Bezerra, conta a história desse tremendo canalhocrata.
Aí, compadre Zenar, escuta lá. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Você vive de trambique, deita na sopa e se atrapalha. Olha aí, seu canalha.
Canalha, tu é um verdadeiro canalha.
Gravando. Quando eu ia fazer o meu comentário preconceituoso do dia, eu ligo o garro agora e gravo.
Estamos gravando.
Ei, temos que fazer uma apresentação, pô. É... Sempre fazer uma apresentação, tipo, quando a gente fala, né? Eu sou fulano de tal, e sempre dizer alguma coisa sobre o tema, pô. Eu acho que fica legal. Tipo...
Igual o Nerdcast.
É, eu acho interessante.
Só pra...
eu perdi, pô, que no dos animes eu ia fazer uma, tipo, eu sou Pedro e na Batalha dos
Animes...
Quando
morre, vira anime.
Não, ia ser, ou na Batalha dos Animes, ou você perde, ou você ganha... Não, ou você ganha, ou você ganha um novo poder pra poder vencer. Tá ligado? Quer ser pra anime? Perdi. Aí o cara vai, ganha um novo poder e ganha a luta.
Mas, meus queridos, olha, eu queria lembrar pra vocês, quer dizer, falar, né? Aqui um assunto muito polêmico aí agora.
Polêmica.
Que é Elon Musk, meu velho. Elon Musk.
tá dando uma de doido.
Virou bicho aí com o Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes
proibiu. Foi.
Proibiu, pô. O ex.
O ex aqui no Brasil.
Aí falou que, tipo, que quem usa VPN pra acessar o ex aqui no Brasil vai pagar uma multa de R$50 mil aí. E aí?
Isso já caiu. Isso já caiu.
Mas também tem que cair mesmo, porque isso é um absurdo, né, velho?
Claro que cai, caiu, pô. É ridículo isso aí, pô.
Agora, o fato do banimento com o ex, eu acho certo.
Não, assim, Elon Musk quer dar uma de doido, né? Pra cima do Brasil, aqui, isso aí a gente já sabe.
É, porque qualquer país do mundo, terrorista, exemplo, terrorista. Tem umas contas terroristas aí, suspeita de terrorismo aí. Passa os dados pra gente, derruba a conta. Agora, meu patrão, quando é aqui no Brasil, é ditadura. Tá tomando. Elon Musk tá arrombado, pô. É um playboy assim, de merda que só tem muito dinheiro.
Na lei, pô, aqui, tipo, toda empresa que se constitui no Brasil, ela precisa ter um representante legal aqui, né? Precisa ter uma base,
exato.
Representante. Porque, tipo assim, quando tiver algum BO, vai ter que ser direcionado pra essa pessoa.
Sim.
Aí aqui, ele não queria fazer isso, né? Queria dar uma de doido.
E tinha e tirou. Mandou o representante sair. Aí o cara foi, rapaz, também essa porra vai estar banida aqui.
Xandão aí tava... E o pior, toda vez que eu lembro do Alexandre de Moraes, pô... Eu lembro da invasão que teve lá no...
Ah, que a turma cagou na cadeira dele.
Que a véia foi cagada na cadeira dele.
A véia cagou, né?
Você tá ligado que essa véia aí, ela já foi presa por tráfico de droga, né? Tem uma parada dessa, né?
E sabe que ela foi condenada a 17 anos por causa disso agora, né?
Só isso, né?
Não, mas não só por causa disso, não foi a cagada, né? Pô, tipo, os caras vandalizaram a parada toda.
Não, foi pelo ato.
E aí? 17 anos. E se tu matar uma pessoa, se tu tiver bom comportamento, tu sai em um ano, menos de um ano.
Mas o que é que tu faria, Juninho? Eu quero saber, Juninho, o que é que tu faria, Juninho? Se tu chegasse lá na concessionária segunda-feira de manhã, quando tu olhasse assim e tivesse uma cagada
em cima da tua cadeira. Seria uma coisa horrorosa, entendeu?
Não, Juninho, falando melhor. Na concessionária, não. Tu chega um belo dia na tua casa, em cima do teu sofá, tu tem sofá aí, né?
Tem, claro.
Pronto, chega e tem uma bela tuia de bosta em cima do teu sofá.
Bom, eu acho que eu ficaria muito irritado, né? Mas só que isso não quer dizer que a pessoa que fez aquilo ali tem que mofar 17 anos na cadeia, tacar cebola. O cara assassinou, fez um triplo homicídio, é teu caramba, pô. Nem o cara que mata uma pessoa, que é o pior, pra mim, é um dos piores crimes que existe, acho que é, na verdade, um dos piores crimes que existe. Pega esse tempo todinho, velho, viu, caramba.
Não, dependendo de quem for, a morte é...
Isso também é falsa equivalência, sinceramente.
Aí, o senhor não falou, Juninho aí com autoridade, viu, velho.
O cara é jurista aí, pô.
Não, eu não sou jurista, não, eu só não sou idiota, né?
E a gente é idiota?
Não, já você.
Chamou a gente idiota.
Mas, só pra voltar aqui, ó, e nesse clima de merda... Nós vamos, claro, hoje, né, aproveitar o que a gente gosta e começando com a vovó do canhão. Vamos falar, porque na verdade vamos fazer um reapanhado aí, aproveitar que estreou, Juninho, na segunda temporada de Dois Anéis. Na nossa querida série que a gente ama, que a gente curte
tanto. Eu amo, nós amamos, vós amei.
E hoje vamos fazer uma recapitulação. Recapitular, como é? Recapitular? Vamos recapitular a primeira temporada, algumas das nossas impressões sobre a primeira temporada aí, para se preparar, né? Já saiu 3 episódios. Infelizes episódios, inclusive, já foi essa temporada aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre os Anéis de Poder da Água, sobre a segunda temporada e para nossas opiniões. Mas antes.
Antes disso, tem recado, tá? Tem recado aqui. Recado não, na verdade, para mandar um salve aí o pessoal do trabalho. Tá bom? Aí, meu trabalho, que estão nos ouvindo, mandar um salve e um beijo aí pra Joyce, pra Vivi e pra Dani também, que estão nos ouvindo, nos ouviram no carro, acharam o nosso podcast assim, uma barbaridade.
De ruim.
Ela falou, João, manda lá, manda um beijo. Então, um beijo aí, pessoal, pra vocês aí e tamo junto.
Valeu, meninas, por estarem ouvindo, né?
Eu fico até emocionado. Embargou, a voz embargou.
Foi, pô.
Aí, Pedro, agora...
É que eu tô aqui fumando meu back.
É verdade. Elas perguntaram até... Tem um rapaz lá que ele tem problema na voz, ele tem uma voz um pouco rouca. Eu disse, não, meu amigo, porque ele é fumante há 20 anos já. Aí, tá...
Nasceu fumando,
deu caramba.
É que na verdade eu fui abduzido por alienígenas e não enfiaram as flores na minha bunda, não. Foi na minha boca, por isso que eu fiquei louco.
Mas é isso aí, muito obrigado, gente. Um beijo aí, um abraço.
Ei, vamos manter o nível aí. Valeu. Manter o nível aí, porque tem as meninas ouvindo agora. Não vamos falar baixaria no podcast, né?
Justamente.
Né? Vamos agradecer também a todos os outros que nos escutam também e compartilham. Continuem fazendo isso, porque vocês nos ajudam muito. Viu? E preparem-se para as barbaridades, porque esse episódio não vai ser menos pássaro que os outros.
Você mole não, hein?
Como diria, tirem as crianças. Vamos fazer canalice.
Tirem as crianças da sala e, se possível, saia você da sala também.
Na mulher.
Mas, ó, eu sou Ibson Martelo de Ferro Nascimento.
Eu sou João Orozco Robson, mais conhecido como Barbie. Enfim, que goste de mim ou me odeie, mas pelo menos se lembre de mim.
E eu sou Pedro Elfo Sem Barba.
Mochileiros da Galáxia Perdida!
Mochileiros da Galáxia Perdida, pá!
Pronto, vamos lá. A série, né, de poder, primeira temporada. É uma merda. Valeu, galera. Até o próximo podcast. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time it rise for you?
Bota aí o final aí.
O podcast é uma merda. Sim, mas eu vou fazer uma pergunta a vocês. Eu, como o único daqui que foi o que mais gostei, né, da série, uma pergunta. Vocês vão ação agora, velho. Vocês acham que é uma série realmente de todo ruim? Não tem nada bom na série? Nada mesmo na série? Mas, pô, tem isso aqui. Aqueles, tipo, 30 segundos que é bom. Vocês acham que é realmente um lixo completo?
Quer começar?
Não, fica à vontade, vai. Fica à vontade. Eu ia começar aqui no ódio já, mas...
Eu vou ser muito sincero, Pedrita. Com você, viu? Vou ser muito sincero mesmo. Eu assisti a série toda, realmente acompanhei desde do início ao fim.
Né? Podia a primeira temporada eu também vi, né?
Da primeira temporada, né? Todos os detalhes, assim, eu peguei alguns detalhes e outros eu não consegui pegar, né? Tem algumas coisas que eu sabia que eram inventadas, né? Para a série, né? O roteiro da série. E de todo mal é muito ruim. Eu vou ser muito sincero, né? É, tem algumas questões que eu não comprei, né? Mas eu vou falar, acho que eu comprei. É, acho que eu comprei, vou falar. Né? A estrutura da... Assim, o design gráfico, a fotografia da série é uma fotografia muito boa, é bonita, né? Tem alguns defeitos? Tem. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Primeira temporada, né? Eu acho que até a segunda também, eu vi até alguns comentários sobre, né? A questão de a série, ela gastou muito dinheiro, né? Para que ela pudesse ser produzida e tudo mais. Mas só que, poxa, meu, tá, gastou muito dinheiro e tal, mas só que não tem gente suficiente. Tipo, esqueceram de dar $100 para uma pessoa sair andando com armadura. Ó, contrata aí algumas pessoas aí para serem como é que fala o nome do... Figurantes. Para serem figurantes, né? Ó, contrata uma turma aí para ser figurante, pô. Tem um cara lá na primeira temporada que ele parece mais um ator que fez Malhação, pô. É um dos generais lá, não, vamos escolher o capitão, né? Olha, quem aí Galadriel chega aqui, olha, quem me atingir primeiro lá em Númenor, né? Naquela, eu não tô nem falando naquela parte horrorosa dela.
Conhecido como núcleo da Record.
É. Aí, tipo, parece uma turma que acabaram de sair de Malhação. O cara é um general, pô. O cara tem uma cara de Deep High, o cabelo dele é até cacheadinho, pô. É um negócio cacheadinho, meio Malhação mesmo. Tipo Fiuk na época da Malhação.
Tá ligado?
É. Aí tipo, não conseguiram fazer uma maquiagem adequada pra pra representar o Tobis. Tu é um guerreiro, meu irmão. Tu é um cara que foi escolhido. É, tu nasceu pra ser um guerreiro, praticamente. É, porque os Númenóreanos, eles são guerreiros natos e tal, tudo mais. Eles são, tipo, é como se fossem um homens aí mais overpower, né? Mais overpowers. Aí os caras são guerreiros natos e tal, e, tipo, a caracterização eu já achei já pífia, né? Daqueles, a maquiagem eu já achei pífia daqueles personagens lá, né? Que foram retratados.
E Juninho, e só lembrando, e a série... 8 episódios, cada episódio custou 57 milhões.
Isso, foi um investimento altíssimo. É a turma, tipo,
foi muito dinheiro.
Escolher uma turma lá para colocar uns personagens, uns figurantes, né? Figurantes dignos de verdade, com maquiagem decente. Mas eu vou falar agora dos pontos bons, tá? Gostei da fotografia, achei legal. Gostei de uma parte que eles estão retratando dos pés peludos, né, dos hobbits. Gostei também, tá?
Gostei da série.
É, uma parte que eu gostei... Não gostei, na verdade. Eu aceito, né? É a questão de Galadriel, né? Galadriel é retratada no livro, que ela é uma feiticeira, uma maga, né? Que ela, tipo, da arte da magia, tal, tudo mais. Que ela parece... Ela passa pra gente ser uma pessoa serena, né? Uma pessoa que, tipo, tem um espírito combativo? Tem, né? Mas em nenhum momento fala que ela é, no livro, que ela é uma guerreira, né? Nata. Mas eu aceito, né? Por ela ter anos e anos e anos de experiência aí, que ela não pode... Porque ela não pode ser, né? Então,
tempo ela tem pra aprender.
Tempo ela tem para aprender, ela vem de uma linhagem de combatentes também, né? Porque magia em Tolkien é algo muito sutil, né? Não é tipo Harry Potter, né? É diferente. A gente vê nos filmes de Peter Jackson mesmo, né? Que tipo, o Gandalf vai fazer aqui uma magia, um Balrog aqui e tal. Aí é aquela frase icônica, né? Você não vai passar, né?
É. Então, lembrando também que Galadriel, além dela aprender a ser guerreira, durante esses anos, ela treinou muito natação, viu? Porque quem nada é a bicha, viu?
É. Na verdade, ela consegue ganhar pra Valdomiro, só pra tu entender, vice. Ela consegue ganhar pra Valdomiro.
A nega atravessou o oceano no nada, meu velho.
Ela só não conseguiu achar ninho de tubarão, feito o Valdomiro achou. Mas, enfim, ela...
É.
Enfim. É... A questão dos diálogos dos personagens, não achei interessante. Né? São as partes ruins, né, que eu achei. Não achei interessante os diálogos dos personagens, acho muito pobres. Né? É... Os atores élficos são muito ruins, né? A gente tava até brincando aqui antes de iniciar
a gravação.
É, que são feios. Os caras que, tipo, parece que vieram aqui da feira de Casa Amarela, pô. A feira do Rock aqui. Não, é sério, pô. Os caras aqui...
Porra, elfo bonito era ver, e pra você ver, na época dos filmes do Peter Jackson... A turma falou, disse que Galadriel era uma elfa feia. Disse que Orlando Bloom... Teve muita gente dizendo que Galadriel era uma elfa feia. E aí? Disseram que Orlando Bloom ficou um elfo horrível. O único elfo que não presta é aquele elfo narigudo, né? Aquele Valdir.
Valdir é lindo, pô.
Valdir é que é o elfo narigudo.
É, enfim...
E é o Londres, né? Elrond é feio também, isso.
Não, mas é o que é Elrond, né? Tipo, se você for perceber, tipo, pega esse Elrond de agora, ele parece, sei lá, um cara que faz corrida aqui na Caxangá, pô. O cara que passa correndo assim do nada.
Ele é o cara...
Com um cabelo meio estranho.
É...
Pra lá e pra cá. Aí, tipo,
sem desmerecer a profissão, o Elrond da série agora, ele parece o dono de uma loja que conserta celular. Que é um cara comum. É um, assim, lógico. É um cara comum, tá ligado? Ele não se destaca.
Só pra retratar aí rapidinho o que o Júnior tá falando, a questão aqui da gente de estar tocando nesse assunto, de serem pessoas simples, é porque, assim, se você for ver no filme, os elfos principais, eles têm sempre uma presença muito forte. Você vê, por exemplo, a Galadriel.
Porra, Galadriel.
Ela não é, na minha opinião, tá? A mulher mais bonita que aparece na trilogia original.
Claro, verdade.
Tem Liv Tyler, né? Ali, né?
Tem a Liv Tyler, tem a outra. Eu esqueci o nome dela, que ela faz a Elwyn também.
Miranda Otto.
Que faz a Elwyn lá, que se apaixona pelo Aragorn, né? Em horror.
É.
Tá ligado? A sobrinha do rei, né? De
Rua, na verdade. A sobrinha do rei.
Mas ela, velho, você não consegue tirar a Galadriel da cabeça quando ela entra no primeiro filme, cara.
Uh-huh.
Então, assim, o Aldi, quando aparece lá na floresta, que fala que poderia ter acertado o Gimli, né?
É. Porque ele respira
tão alto e tal. Então, os elfos, ele tem uma presença muito forte. Você vê, assim, quando... Tem uns elfos lá atrás, coadjuvante. Tem uns caras feios, que até eu fico brincando com o Victor. Que tem um elfo que ele é terrivelmente feioso.
E tem a elfa mais bonita do Senhor dos Anéis, né? Que é Legolas, né? É a elfa mais bonita do Senhor dos Anéis, é Legolas, pô.
Aí nesse caso aí, falta isso, né? Eu também senti que falta isso na série. Falta um
elfo. É.
Apesar que a Galadriel, eu acho... Ela é uma personagem de presença, mas mesmo assim, falta um elfo que tenha essa presença.
É, ela é uma mulher muito bonita, né? Isso a gente não pode negar, né?
Tá falando da Galadriel da série agora, né?
Isso, da série. Ela é uma mulher muito bonita. Mas só que acho que se esqueceram de colocar a presença de Galadriel nela. Ou ela não sabe interpretar.
Ou ela não tem essa presença toda ainda, né?
É, porque até pelos livros, se você for ler, né, tipo...
Eu não sei ler.
Anéis, até mesmo o Silmarillion, se você for pegar, Galadriel, ela é tão poderosa, ela demonstra tanto seu poder, que, tipo, chegou... Qual é o nome dele, bicho? Eu acabei esquecendo agora o nome dele, que faz a Silmarillion.
Fëanor.
Chega Fëanor e que, tipo, olha, me dá aí alguns fios de cabelo teu aqui pra eu fazer uma joia. Ela disse, não, meu amigo, você não vai ter fio de cabelo meu aqui, não. E, dano aí te vira. Entendeu? Então, tipo, ela é. Não é, é alguma coisa assim que ela demonstra orgulho. Não quer dizer que ela é orgulhosa. Mas ela é uma mulher que se porta, ela é uma elfa que se, sabe se portar, né?
Ela parece uma guria na série, na verdade, né? Ela parece tipo assim, uma guria em formação, um adolescente isso. Em formação, parece. Porque assim, você vê, por exemplo, a questão de idade, ela é importante, porque você vê, por exemplo, eu tava até conversando com o Victor perguntando aí essa semana, e ele me tirou algumas dúvidas, porque eu tava meu conduzir aqui. Ela é tia-avó do Gil-galad. Tá ligado? Ela é mais velha que o Gil-galad.
É.
E, tipo assim, ela não parece, pô. O problema não é. Tipo assim, o problema não é nem ela o Gil-galad ter um posto e não tratar ela como uma deusa e tal, porque ela é mais velha e tal, porque ele é um rei elfo. Beleza.
Alto rei elfo.
Mas ela age como se ela fosse uma guria e o Gil-galad age como se já fosse um elfo adulto, assim como é Elrond. E ela parece uma menina birrenta.
Né? E você vê o Gil-galad do filme, pô, naquela cenazinha do começo, quando mostra lá o Gil-galad. Gil-galad é o que usa a lança, né? Que quando o cara puxava a lança, os orcs davam um passo pra trás, pô.
Tá, mas voltando assim, a pergunta de Pedro Júnior, continua com os pontos que tu achou legal, que tu achou bom.
Ah, tá. Os pontos que eu achei bom, né?
Nenhum.
Então, eu gostei disso, daí que eu tinha falado da questão da fotografia, gostei também dos pontos que eles colocaram dos pés-pilotos, a apresentação dos personagens.
Né? Melhor não, parte da série.
Não me importo com essa questão de etnia e tal, pra mim também é besteira, isso é coisa boba. Né? Mas, deixa eu ver outro ponto aqui da primeira temporada que eu achei interessante.
Trilha sonora, tu gostou?
Não, a trilha sonora é muito boa, não faz. Não tem por que a gente não gostar da trilha sonora. Muito boa também. Acho que pelo investimento que fizeram, né, eles tiveram que realmente investir na trilha sonora.
Uhum.
Né? Mas assim, até o momento acho que foi realmente só isso que eu achei interessante na série. Né? Pontos negativos, tem alguns aqui também para falar.
Pode pôr.
E tu,
tem pontos positivos, sim, na série, tá? Só deixando bem claro que eu entendo todas essas mudanças que foram feitas, por que foram feitas, eu só não acho que foi boa, né? Não pensaram direito. É muito crítico quando você tenta criar coisas e dá errado. Né? Infelizmente, eu fico triste porque eu queria que a série tivesse dado certo. Não parece que deu muito certo, não. Tá? Eu espero que não passe da segunda temporada, porque até agora que eu assisti 3 episódios, eu achei tão pior quanto a primeira. Mas, assim, os pontos bons da série, pra mim, claro, eu acho que é unânime. Que é o núcleo dos pequeninos. Pra mim, a série poderia ser só aquilo ali. A gente acompanhando a saga daquelas duas hobbitzinhas, né? Que é a Pampola. Como é o nome da principalzinha? Esqueci o nome dela. Que é o mago, né? Gandalf. Que é Gandalf. A gente sabe que é
Gandalf. É Gandalf. Agora eu fiz que é Gandalf mesmo.
Gandalf.
Eu não sei não como é o nome daquela. É Pampola e. Pé de bananeira, já que é todo nome de planta. Vamos lá.
É Frodo e Sam. Pô.
É Froda e Sema.
É o Pedro, pô. Não, pô. Mas mesmo assim. Eleanor. O nome dela é Eleanor. Eleanor e Pampola. E tem o Mago.
Foi o que eu disse.
Pronto. Eu gosto. O Gandalf. Vou chamar de Gandalf logo. Deixa, vou chamar de Gandalf. O Gandalf, a Eleanor e a Pampola. Eu gosto muito daquele arco ali. Os pequeninos, aqueles que são os pré-hobbits, né? A gente sabe que os hobbits vão descender daquela galera e tal. Até porque essa história, ela se passa, tipo, 3 mil anos, basicamente, antes da saga do Anel, né?
É.
tipo isso. Porque Isildur ainda vai jogar o anel no filme. É, quando o Isildur joga o anel, e lá no filme, quando o Elrond tá falando com o Gandalf, ele fala, né? Eu estava lá, Gandalf, foi há 3 mil anos, né? Quando ele tentou impedir o Isildur de... convencer o Isildur a jogar o anel lá no filme. Mas...
Isildur, junto do fala.
Pra mim, poderia ser só aquilo ali, velho. A saga deles ali andando. Aí, tipo, fazia duas temporadazinhas com aquele povo lá misterioso seguindo eles, com aquele ali misterioso. E no final, eles encontravam um lugar ali de paz, ficava tudo de boa, e o cara falava alguma frase assim, a mesma frase do Gandalf, que é o que ele faz, ele fica soltando frasezinha do Gandalf. E a gente descobria na segunda temporada final que era o Gandalf e acabou.
Apareceu no final. Os hobbits retornarão no Senhor dos Anéis. Perfeito. Com a Maza.
Eu acho que ficaria muito melhor e mais respeitoso você criar uma nova coisa, né, uma coisa nova, tá, em cima de criaturas que já existem, do que você ficar pegando personagens que já existem, que já são construídos, mas pelo fato de você não poder usar 100% daquilo, você fica inventando coisas. Tipo, é muito melhor você criar uma saga de um personagem novo. Tá? Porque o que é que... Vamos entrar agora no... Vou aproveitar para entrar nessa parte aqui também que eu acho importante. Que é o fato de ficar se repetindo as mesmas histórias sempre.
É se apegando ao passado, né?
É, aqui a gente tem um elfo que tá apaixonado por uma humana. Aqui a gente tem um personagem em busca de redenção. A gente tem hobbits andando em busca de uma aventura, né? Recebendo uma aventura. E a gente tem um rei que ninguém sabe que ele é o rei prometido, mas que ele não é nada por enquanto, mas ele vai tentar ser alguma coisa. Que é a mesma coisa. A gente tem o arco do Frodo do Sam, tem o arco do Aragorn, tem o arco do Faramir. Numa série só, a gente tem tudo ali. Então, as mesmas histórias estão se repetindo. Tá? Por isso que eu acho que devia criar-se coisa nova e não ficar se repetindo isso. Tá chato já.
É, e dentro desses arcos aí, é como se fosse, tivesse também mini arcos, né? Tipo, histórias diferentes de pontualmente de personagens, né? Tipo, Elwin, né? Também a própria Galadriel, né? Tem o Gandalf também, né? Então tem coisas pequenininhas que isso acrescenta no dentro do desenvolvimento para o filme, né? Nos filmes. Na verdade, que dá foi uma adaptação bem feita. Eu não me lembro na época, a turma fala que teve seus contras também, né? Os fãs foram muito contra algumas coisas, né? Eu não me lembro porque também não acompanhava muito esse universo na época, né? Mas enfim. Tem essas adaptações que fizeram desses mini arcos, né, de personagens bem pontuais, né? A amizade entre o anão e o elfo, né, com o Gimli e também com o Legolas, né? Então, que é uma amizade que foi sendo construída durante os três filmes, né?
Então, ali ele mudou para
complementar, né? É verdade.
Tipo, tem coisas porque são incríveis. Por exemplo, você vai colocar um exemplo do melhor filme pra mim, né? Que é o Duas Torres, o meu favorito. Você pega, sim, o Abismo de Helm, por exemplo. Você, tipo, ali, você tem várias jogadas ali, pô, que são tão geniais, que eu acho, tá? Por exemplo, o Gimli chegar perto do elfo, do Legolas, né? Lá em cima, e perguntar quantos tem. E o Legolas pergunta se ele quer um banquinho pra subir, pra ficar mais alto. Ou então o Gimli também pedindo pro Aragorn jogar ele na ponte pra ele impedir os caras de quebrar o portão. E ele fala, não, não fale pro elfo.
É
muito bom, cara. Tipo, tem uns negócios assim que mudam completamente. Por exemplo, no livro a gente sabe que o Gimli e o Legolas, eles não ficam ali, né? Eles vão lá pra dentro, ficam lá, e a gente só vai saber como eles estão depois que acaba tudo, que é que a gente vai ver que eles lá protegeram a galera que passou e tal. Mas no filme, o Peter Jackson coloca eles lá na frente, coloca os elfos também pra aparecer ali.
É, porque é, não, na verdade, eles nem existem, na verdade.
Né, os elfos nem vão, os elfos não vão, não. Ali, não.
Uhum. Então, assim... É, não é lá que tá Valdir?
Isso.
Que ele morre,
Valdir... Né? Tipo, ele tem essas mudanças assim, mas tipo... O cerne, o conteúdo, ainda tá ali. Agora, eu te desafio a você me dizer qual é o conteúdo principal dessa série. Ela não tem conteúdo. Essa série, ela é sobre a Galadriel querendo vingar o irmão. Ela é sobre Sauron tentando reconquistar seu poder. Ela é sobre um homem misterioso encontrando criaturinhas e tentando se encontrar. Ou ela é sobre um anão retendo sua amizade com um elfo? Eu não entendi.
Até um elfo se apaixonando por uma... Por uma... É. Por uma humana, né?
De novo, né?
Isso novo. É um comeback, né?
Então, essa série é sobre o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tem... Game of Thrones. A gente tem um Game of Thrones da vida. Vamos comparar porque é outra série de fantasia que tem, né? Que a galera gosta e faz sucesso. A gente tem... um mal que tá acontecendo, né? Tá ali os caminhantes brancos, tá, e nem é isso o principal. Aí a gente pega, ó, existe um rei, esse rei morreu, o filho dele é bastardo, ele mandou matar o melhor amigo do rei, que é líder de um exército poderoso também no norte, e sim, essa morte agora causou uma guerra, porque todo mundo agora tá querendo pegar esse trono pra ele e se tornar rei. Então, assim, durante todo o Game of Thrones, você vai ter o pessoal querendo, pô, ser rei.
Sim. Então, é assim, todo mundo quer ser rei. No Game of Thrones...
A batalha dos sete reinos. Tipo, o Daenerys quer ser rei, não sei o quê, os Greyjoy quer ser o rei lá dos... Não sei o cara quer ser rei daqui, o outro quer ser rei dali, o cara quer ser rei do norte, o cara quer... Todo mundo quer ser rei. Então, tipo assim, a gente vai passar por vários personagens, vários núcleos, mas o objetivo ali, o cerne da série é a galera querendo ser rei, dominar, ter mais poder. Coisa que não tem nessa série aqui.
É, existe um apelo, um apelo não, na verdade. É uma dinâmica mais política, né? Ele tem uma construção política dentro do roteiro da série, né? A parte de Game of Thrones, né? Ela é mais incorporada, né, na série.
E em Anéis do Poder, pô, o que dá a impressão é que eles pegaram... É porque eu não sei o nome. Acho que tem muito isso no... Tem aqui também, mas tem no... É muito no mangue. As esquetes.
Sim.
Parece que eles pegaram um monte de esquete e compilaram aquilo ali e fizeram cada episódio. Tá ligado?
Porque eu não sei se eles dividiram os episódios com diretores diferentes. Eu não sei se foi assim.
Eu acho que deve ser.
Então, né? Foram...
Todos os episódios são do mesmo diretor?
Não.
Teve diretores diferentes, não foi?
Pronto, porque o a dali, apesar de eu ter gostado, né? Mas dali, pô, o núcleo que eu mais me importei, que fiquei, tipo, fiquei preocupado. Pô, bicho, pode acontecer nada com essa turma, não. Foi com as Pepeludo. Porque o núcleo daquele elfo lá com a mulher, beleza, independente do romance dos dois. Irmão, mas eu já, a turma não é pra proteger a humanidade, sei o que, os humanos. Bicho, eu já fiquei querendo que aquela turma morresse ali, pô. Que galera chata, velho. Que galera chata. E diga-se de passagem, no começo ele tava falando de elfo feio, o elfo mais bonito que tem na série é o elfo negão. Se o cara for olhar.
Mas sim, sim.
Não, não. Aí ficou, pô, ficou aquela chatice, não, pô. não, que a mulher não pode ser a chefe da vila porque é uma mulher. Meu irmão, não é porque ela é mulher, não, pô. É porque ela é inteligente e vocês são tudo burro. Quer dizer, ela não é excepcionalmente inteligente. Vamos dizer que ela tem inteligência 12, a tua tem tudo, a gente tem inteligência 8, pô. Que bando de jumento, pô.
É, isso aí é questão de roteiro, né?
É, então. Aí fica isso. Criou um monte de núcleos na série do qual você não se importa, mano. Você não se importa nem um pouco, tirando quase do pé peludo. É, por mim, aquele barco de Númina tinha afundado, vindo um tsunami já afundado a cidade ali mesmo. Vinha aquele aqui.
Tem coisa, pô, que eu nem consigo acreditar, porque você pega Galadriel. Aí você pega Galadriel pra ter. Pra tá atrás de Sauron, né? Porque ela quer vingar o irmão dela. Tipo, o irmão dela morreu, ela encontrou uma marca de Sauron, né? Aí ela começou a seguir Sauron. Aí do nada, tem aquele cara lá, né? Que ela encontra, o Halbrand, sei lá, aquele
doido. Halbrand, né?
Halbrand. Que ele, ele se revela pra ela no final ser o Sauron.
Só que, tipo assim, aí depois disso ela esquece o objetivo dela.
Ó, ela tá atrás de vingança do irmão. Aí teve uma guerra e o marido dela tá desaparecido. Aí ela começa, pô, a criar uma atração, uma fé por esse cara.
É.
Então, no caso, tipo assim, a mulher, pô, ela esqueceu que o marido dela tava desaparecido, pô. E começou, tipo, a dar cordinha pro cara, pô. Eu não sei o que eles quiseram fazer com essa cena, mas tipo, o que eu assisti, o que eu entendi foi que ela tava ficando meio balançada pelo cara.
E tava mesmo. Porque. Vê, a mulher. Eita, vou pras terras imortais, né? Que como ela tá indo no começo, né? Naquele barco lá.
É.
Ela tá indo, não, mas peraí, não, pô, meu irmão. Pulo no oceano, volto nadando. Encontro com o Valdomiro, passo por cima do ninho dos tubarão, mas não interajo com ele, porque não era quest. Volto pra Terra-média. Sal, ódio, vou matar, pilhar e destruir até eu matar esse arrombado.
Não, ah, ela vai pra Terra-média, não, ela volta, ela vai pra Númenor.
Ela vai pra Númenor, pronto. Cadê Sal? Olha, teu marido desapareceu. Ah, que se for meu marido, quero Sauron. Sauron do lado dela o tempo todo e ela não se ligou. Aí fica com a Azureia Elfa dando bote pro lado de Sauron. Aí quando descobre que foi enganada, fica lá, eu sou uma merda mesmo. E nada, de ela já esqueceu o irmão e já esqueceu o marido, viu? Ela tá mais preocupada porque ela foi enganada por Sauron. Porra!
Sauron é tipo aquele, né, o golpista do Tinder.
É, Sauron é o golpista do Tinder, pô.
Do Tinder.
Ele vem... Se faz de bonzinho para as mulheres, a mulher empresta poder para ele, apresenta os amigos e tal, depois ele revela-se do mal.
É. Aí vem o núcleo de Elrond.
Ali é ruim, viu?
Não, ó. Esse núcleo aí, pô.
Ali é ruim, velho.
A única coisa que salva ele é o.
É do Allen, segundo é. Como é
que... Não é do Allen, não, é. Eita, eu esqueci. Mas a única coisa que presta aí é ele e a mulher dele. E a mulher dele é suprema, velho. Eita, personagem foda.
Ó, eu só sei que esse arco aí... Pedro,
eu vou ser sincero contigo. Eita, que personagem merda do caceta, bicho. Na moral, velho.
Por que? A mulher dele?
Oxe! É a mais mera que tem. Aqueles dois personagens ali. Ali é lixo puro, pô. Não, eu gosto nem um pouquinho.
Eu gostei.
Nem um pouco, nem um pouco.
É o Durin, Durin IV, né?
Durin IV.
Durin IV. Eu sei que...
Fraca.
Botar esse anão aí, pô. Vai ficar com o birra, pô, fazendo biquinho. Porque
aí,
o
amigo
e o elfo dele não foi pro
casamento assim, dele.
É, pro casamento me deixou meio abalado, viu? Do nada, pô, tem um anão.
Horroroso, pô.
Chega lá o amigo elfo dele. imortal que não vê o tempo passar como normal, aí tipo esse cara, ó, tô com raiva de você porque você é meu amigo e você não veio no meu casamento. Eu quero que você saia daqui. Aí o Orondi desafia ele pro quebra-pena.
E aí, você?
Meu velho. Desafia ele, perde.
Não, pior, porque tipo assim, Orondi vai pedir ajuda a ele, né? Vai pedir ajuda a eles e ele não quer ajudar. Aí ele fala, se sai daqui e tu é fuleiro, tu é pai, tu é fumo. Aí Orondi, não vou sair não, então eu te desafio. Eu não posso sair daqui. Se eu te ganhar, eu fico aqui. E... se você ganhar, eu vou embora pra sempre. Porque a nossa...
Ele vai ser banido da montanha. De Moria, né? Ali é Moria,
ele
né?
Pede, ele é banido.
E quem é
na
ele?
Na seguinte, ele tá lá de novo, pô.
Não, aí o pior, quem é Elrond, pô? Perto de um anão. Eu te desafio aqui pra uma cerimônia anão, bis. Eita, é? Não, eu aceito. Mas só que tu é um elfo, mas de boa. Aí tu perde o ritual, tu perde lá a cerimônia e tal, tudo mais. E mesmo assim, tu não sai não, do reino do cara não.
Sabe o que eu pensei que eles iam fazer nessa cena? Quando eu vi a primeira vez? Que eles iam colocar o Elrond pra ganhar. Porque, tipo assim,
lembra daquela cena pensei nisso.
Do Legolas tomando cachaça com o Gimli?
Sim, sim.
Eu ia ficar nessa cena, porque tipo assim, elfo, ele demora muito pra cansar também, tá? Então, assim, o anão teria mais força, só que o elfo, ele iria demorar mais pra quebrar pedra, quebrar um monte de pedra, mas só que ia cansar e ia acabar desmaiando, e o elfo ia continuar batendo lá e dizer, poxa, eu tô começando a sentir um cansaço aqui, meus braços estão tremendo. Então, ia ser uma piada, né? Tipo, uma referência aos filmes.
É.
Então, eu acho que seria mais legal. Eu achei que ia acontecer isso, mas quando ele perde, e mesmo assim, ele volta, velho, os anão que tava lá, pô. Mesmo que o Durin como amigo, beleza, eu entendo, o Durin como amigo iria aceitar ele de volta. Mas e os anão que tava lá, velho, é nossa tradição, pô, bota os caras pra fora, bicho.
É. E tipo, não é uma tradição boba, né? Pela seriedade que ele convocou, né? Que ele pediu, né? A cerimônia. Não é nada bobo. Entendeu? E os anões, eles são familiares, né? Eles respeitam as tradições e tudo mais, pô. E a mesma coisa, eles têm muita fidelidade para os seus familiares, pô. Principalmente os seus pais.
Ia ficar até mais interessante, pô. Vou dar um exemplo agora para tu. Não sei se vocês já assistiram Ben-Hur, o saudoso filme Ben-Hur. Né? Assim, eles colocam dois amigos em situações diferentes. Porque, tipo assim, um, ele é judeu, né? Ele
vai ser
cristão lá. E o outro, ele é do exército romano que persegue os cristãos. Então, assim, tipo, tem momentos porque eles vão estar ali em dualidade que o cara que é do exército de Roma vai dizer, velho, você é meu amigo, só que, tipo, tu vai se lascar, meu, porque, assim, eu não vou poder te proteger aqui, não, cara. Porque, tipo, é ordem do exército, pô. Então, no mínimo, pô, teria que ter uma coisa nessa equipe, ó, velho. Foi mal, mas a gente só vai conseguir conversar aqui fora, porque não dá pra deixar tu entrar não, bicho. A turma vai te expulsar. Aí se não te expulsar, vai me dar um babau também, aí. Vou apanhar a cara de tu, é?
Ou se era pra colocar, pra não ter esse problema dele ser banido, como tu disseste, colocava ele pra ganhar, pô. Pra ser a piadinha, tá ligado? O que ficou estranho foi, não, pô, se tu perder, tu vai ser banido daqui de... É Moria, eu falei uma vez, mas é Moria aquilo ali, né?
Moria.
É Casadum, né? É
Moria. Casadum? Casadum não é.
Casadum não é Moria, não? É, pô. A fantasia do Casadum é Moria. É Moria.
Beleza. É o outro da igreja, isso, pronto.
É verdade.
O link no final da primeira temporada que eles mostram o Balrog, né?
Sim, é verdade.
É a montanha do outro da igreja, fica ali por debaixo do outro da igreja.
Tem um túnel,
tem um túnel. Pronto, porque vê a competição era, bicho, a gente vai fazer isso aqui, mas tu sabe que se tu perder, nunca mais tu vai poder entrar aqui, tá ligado? E nunca mais pra tu é muito tempo, porque tu é imortal. Tá ligado? Aí o cara tá, beleza, aceito. Aí o cara vai e perde.
Se quer dar tempo, pô. Se quer dar tempo pros caras, pô, faz pelo menos direito, pô. Faz o. A... Tipo assim, eu senti. Tá ligado? Eu até consegui sentir no Durin. Quando. Porque assim, colocou uma fragilidade naquele personagem ali carrancudo. É tipo o Gimli. Você sente que o Gimli gosta do Legolas e gosta dos pequeninos e tal.
Só não quer admitir.
Só não quer admitir. Mas. E eu senti isso no Durin, né? Eu senti isso. Eu digo, pô, velho, o cara é meu amigo. A gente teve uma amizade. Mas, tipo assim, se você não mostra essa amizade, pô, não tem pra que essa amizade tá ali, não, pô.
Sim.
Você não construiu a amizade. Então, pra gente que tá assistindo, é tipo, oxe, eles se conhecem? Ah, oxe, eles já trabalham juntos? Oxe, o que é que tá acontecendo?
Mostrasse os dois tomando nu numa cachoeira, correndo pelado pelos campos floridos.
Eita, que Victor ia gostar dessa cena.
Elrond correndo na frente, Elrond, o anão correndo na frente e o anão atrás, dizendo agora é minha vez.
É o Fred.
Mas o cara não bota nada, pô.
A gente
gente se conhece.
É maluco, pô.
A gente se conhece há 200 anos, pô, mas não mostra nada disso. Pode ver que no é inevitável fazer comparação com o Senhor dos Anéis, né?
Sim.
Da amizade.
É inevitável porque eles ficam querendo fazer gancho o tempo todo.
É. Tu falou da amizade de Legolas com Gimli. Começa aquilo carrancudo lá, eu prefiro morrer, eu ver o anel na mão de um elfo, patudinho. Aí no final, você lutar, não sei o que ali. E do lado de um amigo? Aí se você chega a ver que o comportamento já mudou, tá ligado?
Mas você vê um filme de 2 horas e pouco conseguiu construir mais uma amizade do que uma série com 8 episódios, cada episódio de 1 hora, que são intermináveis, pô. Episódios intermináveis, chatíssimos.
Muito chato, velho. Muito, muito pesado, carregado.
E quando, eu digo a você, e quando chega no menor, fica pior.
Fica pior ainda.
Porque, aí, ó, quando tu tá assistindo Senhor dos Anéis e tu.
Acho que é o mesmo,
vê os lugares são sujos, pô, são abandonados. Até aquele salão. Ali em Valfenda, tirando Lorothen, né? Lorothen, como é o nome da
Lothlórien?
Tirando lá da Galadriel, que é tudo iluminado, tal, aquela coisa. Mas quando você chega em Valfenda, você vê que, tipo assim, tem folhas no chão, tá? No salão, tá? Tem aqueles lugares mais escuros. Você vê poeira passando naquela luz solar. Tipo assim, é um lugar muito grande, então é difícil de limpar.
É.
Aquilo aí. O anel do Elrond, conserva aquele lugar todo, mas mesmo assim é muita coisa pra limpar, pô. Tem coisa que você só consegue fazer na mão. E ele mostra esse aspecto sujo. O Aragorn. Você, pô, você vê que o Viggo Mortensen ali e a galera não tomaram banho, não, pô. Só quem tá limpo ali é Legolas, pô. Legolas fica limpo. Porque realmente ele praticamente a poeira não toca nele, né?
Eu acho que no filme todo. Eu acho que no filme todinho, o banho que Aragorn toma é no final do filme pra se casar.
Não, ele toma também no segundo, quando ele cai, né? Quando
a primeira pessoa,
porque ele cai na água e não tem como, né? Tomar banho.
Mas não usou sabão, não é banho.
É.
E tem o fato também, pô, que o cara vê Númenor. Pô, o cara tá vendo o Senhor dos Anéis, pô, quando mostra lá aquela. A cidade branca. Como é o nome da cidade branca?
Gondor.
Porra, Gondor por dentro, cheio de gente, o comércio lá, tal, tudinho. Mostra no menu é a Rocinha que botaram uma skin de Blur Dourado por cima dela.
Não, e no menu tudo é perfeito. Parece, tipo, ali, pô, é a cidade de Bambu Luar, pô. Lembra de Bambu Luar de Angélica?
Lembro. Em Bambu Luar tinha mais... Em Bambu Luar tinha...
É.
E o pior é que na cidade de Bambu Luar tinha mais gente do que Númenor, pô. E olha que Númenor ali é o ápice da civilização humana.
Não, Númenor é muito ridículo. O pior arco que tem de Númenor é muito
ridículo. É, pô.
A galera, todo mundo ali, impecável. Todo mundo impecável. Parece um quadro, tudo limpo, lindo, maravilhoso.
É.
A turma no cenoura e bronze.
Eu pensei que
bem feita.
Eu pensei que, na verdade, tipo, ia cortar uma cena e mostrar outra e ia mostrar na turma dançando, pô. Tipo, High School Musical ou qualquer outro. Não, é sério mesmo. Tipo, cortando uma cena aqui, aí mostra outra, tá uma turma dançando lá na coreografia, entendeu?
Não, é.
Uns cachinhos assim no cabelo.
Aí tem o arco lá, tipo, que aí já entra outro arco. Aí já entra outro arco, que é o arco do Farazon e da princesa lá. Não, são mais dois. Do arco. Não, três. Que é o arco do.
Farazon é.
Aí chega o Farazon com a princesa lá, que é a prima dele. Que ele quer ser o novo rei, né? Aí o rei tá vivo lá moribundo. Aí tem o arco de Isildur e do pai.
Sim.
Não é isso? E tem o arco da irmã de Isildur com o rei. Né, que ela fica visitando o rei, não sei o quê.
Sim.
O rei mostra que tem a palantia, blá blá. Aí não sei o quê.
Que na verdade, Isildur não tem irmã, ele tem um irmão.
É, mudaram pra sua menina.
É Isildur e Anarion, né?
É, não. Isso. Não muda. O problema é, tipo, o personagem continua sendo. É um merda. Não acontece nada com essa menina. Nada. Aí tem aquele velho arco da menina que fica com o doente. Aí tem o arco da mulher. Aí a mulher, tipo, ela fica cega. Aí ela começa a ser o demolidor. Ela vira o demolidor. Horrorosa. Porque ela anda, ela faz tudo cega. Mas quando é pra pegar uma coisa, ela fica.
É.
Não, e ela é uma rainha que a comitiva dela tem 5 pessoas. As carreatas de vereador aqui tem mais gente do que na comitiva daquela rainha.
Ah, mas também, pô, se for uma carreata de labanca, tinha cachaça, pô, de graça.
Não, pô, eu tô falando no. Eu não tô falando de vereador grande, tô falando do vereador tipo Irmão Capivara, que é um que tem aqui, um que tá candidato.
Irmão Capivara
é.
O
cara tem mais gente do que lá, pô.
Irmão Capivara é muito bom, velho.
Não, e se vocês tiverem coragem. Tem meu voto. Se vocês tiverem coragem, voltem pra ver, pô. Beleza, a comitiva da rainha. Tem que ir. Os batedores na frente, a galera protegendo, a rainha no meio atrás. Não, pô, a rainha vai puxando a fila. Tem um ataque ali, ela é a primeira que morre. Primeiro, se tiver uma flecha na cara dela, ela leva na cara, né? Porque ela não enxerga.
Da hora.
Era só faltar o cara dando um orc dando uma flecha nela e ela pegando a flecha na frente da cara, né?
Eu não duvido, não.
Porque, porra, qualquer um ali quisesse matar uma rainha. Os pé peludo pegava aquela rainha lá naquele desfile, metia a pedra na cabeça dela, matava ela.
É, chorou.
Muito bom, cara, muito ridículo. Isso aí é o pior de tudo. Isso aí ganha. Eita, dor de cabeça, né? Só de pensar nisso aí, pô.
Aí tem o boy. Isildur, porra, imagina. Quando eu vi Isildur lá, apesar de eu já sair Isildur um pau no cu, né? Pra não ter que jogar o anel no fogo. Mas Isildur, meu irmão, tá que pariu, velho. Só faltou o nome de Isildur ser Isildur Lorenzo.
Eu gostei do pai dele, Elendil. O Elendil, ele tá massa, velho. Eu gostei do ator. Eu gostei
Elendil,
do ator,
né?
Eu gostei do ator. É, tá massa aí, velho. É um bom ator.
Outro ponto pra focar que foi ruim nessa série foi a escalação de elenco, velho. Puta merda, velho. Tem Galadriel. Galadriel, a atriz é linda, mas não é tão boa atriz.
Eu acho, pô, que talvez não seja nem ruim pra galera. Pô. O que é ruim é os personagens mesmo, pô. Tô pensando aqui, tá?
É, também pode ser.
Poder,
pode ser.
Né?
A direção, pô. Pensar,
os caras estão fazendo ali. Tem que fazer.
Eu estou fazendo o que o diretor mandou.
Se você pegar o roteiro da Galadriel, dos três filmes, da trilogia, aí você olha o dessa aqui nova, aí eu fico me perguntando, pô, será que essa menina não olhou assim e falou, pô, gente, eu pensei que eu ia interpretar a Galadriel, né?
Cate Blanchett, né?
Que fosse, né, carrancuda, tal, tal, mas tipo, eu não pensei que eu ia ser um adolescente, não. Ah, mas você vai fazer a Galadriel mais nova, menos experiente, aí a Galadriel mais nova e experiente do cara é uma Galadriel com... Tipo, 5 mil anos.
Mano.
Porque...
Galadriel, ela tem 8 mil anos quando tá no final da Terceira Era, né? Na
Guerra
do Anel. Não é isso?
É.
Porque aí, tipo, aí é 3 mil anos antes. Ela tá com 4 mil e poucos anos. Quase 5 mil. Não faz sentido, não, pô.
muito tempo, né?
Porque a mulher viu a árvore, pô. Ela viu a luz da árvore, das árvores, pô.
É.
Porque
ela nasceu lá, né?
Ela nasceu lá.
A Galadriel do filme, pô, é aquela mulher que olha pra você, tipo, que foda. Ela olha pra Frodo. Frodo, vontade aí, logo na cara, isso, olha dela, olha pra tu. Passar assim, não, Frodo, olha, ela sabe tudo que tu tá pensando, que tu já pensou e que tu vai pensar.
O problema, pô, não é nem ela ser guerreira, caceteira. Por mim, ela podia ser Legolas no filme do Hobbit, tá? Correr por cima de pedra, dar mortal, sair correndo pra ela. Esquivar de flecha, ficar pegando as flechas no ar e atirando de volta.
Ei, respeite lá, Lajo.
Faça o que você quiser, faça o que você quiser. Mas a personagem é ruim.
É.
Antes ela fosse um Legolas. Antes ela fosse um Legolas. Que Legolas é perfeito no filme. Antes fosse um Legolas.
E tem a versão melhorada dele que se chama Uriel, velho.
Porque tu vê que. Porque tu vê que Legolas, pô. Mesmo ele falando pouco, quando ele fala, você olha no Paul Orlando Bloom ali com o Legolas, você já entende que ele é um elfo mais novo do que os elfos normais, né, que aparecem. Ele aparenta ser um elfo mais novo. Mas mesmo assim, sendo mais novo, ele é mais velho que todos. E isso aí tu sente.
Sim.
Ele é o mais novo dos elfos, mas entre o grupo ali, ele é o mais velho, pô.
Isso. E isso não acontece aqui, pô. Porque Galadriel, ela é a mais velha dali entre todos. E ela parece ser a mais nova, pô. Elrond olha pra Galadriel, tipo assim... Pô, meu, para de falar, para de fazer merda. Você não sabe nem limpar a própria bunda.
Ele meu. Sendo muito mais novo, né?
É o genro dela, né? Elrond é o genro dela.
É. E Elrond nem elfo é, né? Elrond é meio elfo.
Meu elfo.
Ele não é elfo, não.
Ali ele já escolheu ser elfo, já, né?
Ele já tinha optado, já. Já tinha optado a.
Porque o irmão dele já morreu, né?
O irmão dele já tinha morrido.
Já
morreu, é. Então. Fica nessa enrolação aí, velho. Fica nessa enrolação. E eu não tô aqui nem citando ainda o outro arco nojento que é o arco de Celebrimbor. O arco de Celebrimbor, eu acho que o arco de Celebrimbor, ele só perde por pouco pro arco do elfo lá e da humana. Que é outro
sabe o que era pra ter feito no arco de Celebrimbor? Quando fosse aparecer o arco dele, a tela, tum, joguem o jogo de Mordor. Aí voltava. Aí cortava
pra trás. Eu tava vendo isso aí essa semana, velho. Obrigado. Tipo assim,
chamando da guerra.
Isso, mas o jogo, ele consegue colocar um Celebrimbor de respeito, pô.
Sim.
De respeito. Não precisava nem bater, era só ele ter presença. Ter aquela presença, pô, que todo elfo precisa ter, pô.
Sim.
E olha que no jogo o Celebrimbor tá morto, viu? O cara tem mais presença do que o Celebrimbor da série FIFA.
E o cara chega, pô, do nada, pô. O Sauron lá, pô, ele chega. Aí você pensa que ele vai se disfarçar. Pô. Não, mas ele já chega lá, Galadriel. Apresenta ele, esse aqui é meu brother e tal. Aí, é meu brother, eu também sou ferreiro, eu faço os negócios também. Aí ele começa a passar as dicas lá pra Celebrimbor, pô. E meu amigo, é impossível, pô. É impossível você aceitar, pô. Porque é praticamente isso. Gente, vamos gravar o podcast hoje? Bora. Ó, pra gravar o podcast você precisa ligar o computador.
Sim.
Ele praticamente ensina isso pra Celebrimbor. Que é fundir duas coisas que Celebrimbor não tinha pensado, né? Mas era pra ele já ter pensado, porque ele é um artifício, pô.
É.
Ele não se ligou que poderia fundir os dois metais com o Mithril, né?
Ele é o menor, pô. Ele é o melhor. Desde Fëanor, pô.
Ele aprendeu
o cara que criou, que foi o cara que criou esse Silmarils. Então, olha o nível desse cara, pô. O que a Natá trouxe pra ele, pô, foi coisa nova. Agora, pra você dizer que, tipo assim, que pô, velho, que
todo metal
da outra cor, me deixa em paz. É outro arco fraquíssimo, velho.
Era pro Natá ter chegado pelo bicho, tem uma novidade aqui, velho, tu não sabe. Ele puxava um iPhone, isso aqui, ó. Vai dominar, acabar com a humanidade mais rápido do que ele é.
Isso sempre aconteceu naqueles filmes. Tem aquele filme antigo que a galera voltava no tempo, Juninho? Algo, aí o cara voltava no tempo, né? Aí o cara voltava com o celular. Aí sempre o eclipse salvava todo mundo. Tá ligado? Aí o outro arco é o arco do elfo, né? Do elfo com a humana lá. A teoria é que essa humana... Porque assim, começa com ele indo lá se despedir dela, né?
É.
Que ele vai ter que sair dali. Aí já fica subentendido que isso. Ele já tá pegando a mulher ou aquele guri é filho dela.
Sim.
E dele, não, aquele guri é filho dela, agora não sabe se é filho dele.
Boa. Tem tudo pra ser filho dele, né? Aquele guri, velho. Tem tudo pra ser filho dele.
Eita, que eu fiquei desejando pra aquele moleque, velho.
Aí tem um moleque que ele tem uma magia estranha lá, né? Que ele pega umas armas mágicas do mal aí.
É uma arma de Sauron, né? Que
cresce
com sangue, né?
Vem todo mundo dizendo pra... Aquela ali é a espada de Sauron mesmo?
Eu acho que é.
Porque Sauron tem uma espada, né? Originalmente ele tem uma espada.
Não, ele tem uma massa, não?
Não. No livro é uma espada.
É uma espada?
E tipo, e na capa que divulgaram, né, da série... Nas capas, a mão do Sauron com o anel, ele tá segurando uma espada, né?
Sim.
Eu lembro que eu até comentei, disse, pô, finalmente vou colocar o Sauron usando uma espada. Mas eu não sei se aquela espada é dele. Será que o Guri tem alguma coisa relacionada ao Sauron? Já que a gente não viu também o Sauron lá, o humano, junto com essa mulher de Saka, será que ele não é o pai desse Guri?
É, pode ser também. É uma coisa bem estranha, né?
É, tem um monte de teoria doida rolando aí. Mas aqui a gente tem aquela recontagem
dessa série, de história. Dessa série aí eu espero tudo.
É.
Tudo de ruim mais um pouco.
A gente vai ter de novo o Aragorn e a Arwen, só que ao contrário. Né? E com aquela pegada de novela mexicana, que é o amor proibido.
Carlos Daniel,
Maria Mercedes,
Rogério Rodrigo.
Novela mexicana,
não, pior que é. E olha que
é fraco.
Fica atrás de muitas, hein? Fica atrás de muitas novelas mexicanas.
Fica mesmo. Aí, a Usurpador é uma delas.
A Usurpador é perfeita. Quando eu terminei essa série, eu só fiquei com uma porra na minha cabeça. Que eu devia ter assistido o filme do Pelé, velho.
É, velho. Chegando. Eu só, sinceramente, eu vou dar. Meu comentário final é o seguinte. Né, nesse caso, né? Eu tava pensando em realmente reassistir essa primeira temporada pra começar a segunda. Né? Mas com essa conversa aqui. Me deixou tão desmotivado. Tão desmotivado, bicho, que eu...
Deixa eu ler seu pensamento. Deixa eu ler seu pensamento. Ele, lendo teu pensamento, com essa conversa de hoje, e tu nem tá com vontade de rever a primeira e muito menos de ver a segunda.
Não, essa é a segunda, eu vou fazer uma força pra ver pelo menos os 3 episódios. Mas a primeira não dá não, pô. Não dá não. A segunda... Por mais que a turma tá comentando que traz algo novo, né? Porque realmente vai trazer algo a mais, né? Em relação à série, né?
Mas Sauron
é mais, a turma falando que é mais do mesmo, né? É mais do mesmo aí em relação à segunda, à primeira temporada.
A segunda temporada também conhecida como a última.
Minhas considerações... Vamos aproveitar que é as considerações finais... E eu vou dizer uma coisa também, viu? A série, ela continua tão ruim quanto, mas ela trouxe uma coisa, assim como os pés peludos na primeira temporada, que eu até aceitei a ideia que seria a gente acompanhar esse personagem, que é o Sauron, do começo, passando por esses personagens famosos, até no final, ele procurando o destino dele, quem ele era, e no final ser revelado pra ele que, na verdade, ele era o Sauron. Pra mim ia ficar muito mais interessante.
Ah, tipo, teve o caminho todo dia, ele não saber que ele era o Sauron.
Exatamente. E no final, gente, assim como na primeira temporada, a gente descobriu também no final que ele era, mas só que a gente poderia acompanhar a jornada pela visão dele. Pela ótica dele começar a série sem saber de onde você veio, só ter pistas, como tem aquele... aquele brasão, né, de rei que ele tem.
Sim.
Família, que a gente, logo no primeiro episódio da segunda temporada agora, a gente descobre de onde vem aquilo ali. Mas é mais uma boa ideia desperdiçada. Tá? Então,
sim.
É como eu já falei, né? Tipo, eu acho que foi o Afonso Solano que falou isso mesmo. Que essa série aqui não passa de Os Trapalhões com um orçamento milionário.
Foi no podcast que eles falaram se a trilogia, se o filme do Senhor dos Anéis ainda é relevante. Foi funcionando. Não,
tô muito ruim, velho. Mas é isso, né? Eu acho que acabou por aqui, né? Alguém tem alguma coisa pra falar?
Oxe, tem merda pura aí, viu?
Merda. Cara. A consideração é, tipo, como eu já tinha dito no começo, eu achei a série interessante, devido a eu não conhecer muito material do. Falar com o meu amigo Victor agora, eu não conheço muito o material do professor. Então, fica aquele critério. Quanto menos você conhece do material, você gosta mais da série. Não que seja a melhor série do mundo, e eu não tô nem um pouquinho empolgado pra ver essa segunda. Nem um pouquinho. E provavelmente não irei ver.
Realmente, se você não conhece muito, né, e não tem critérios, pelo menos pelo que eu tô vendo aí, eu vi em alguns fóruns, o pessoal tá gostando.
Sim.
Foi divulgado que de 100%, apenas 37%, não foi, Júlio?
Isso.
Apenas 37%.
37% das pessoas que
começaram a assistir.
E começaram a assistir, apenas 37% terminaram.
Isso aí
é muito pouco.
É bom. Se continuar assim, eu não acho que segue para a terceira, não. Mas eu falei. Mas eu falei.
Muita gente, né? Mas
eu espero que siga. Por quê? Mostram. Né, é fato, mostram que as vendas de livro aumentaram depois da série, né, pessoas sim, procurando o legendário do professor original aumentaram também, então ela veio também de uma forma para somar, né, mesmo eu não gostando. Na minha opinião, é a pior série que eu já assisti na minha vida, disparado. É a pior série que eu assisti. Como adaptação, ela é horrorosa, 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 horrorosa. Tipo, pra mim, assim, se Tolkien... eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Christopher Tolkien, o filho do Tolkien, ele não gostava dos filmes do Peter Jackson. O que é que ele ia achar disso, velho?
Ele teria
pegar a obra do pai dele e mudar dessa forma, fazer um monte de palhaçada. Então, assim, eu acho que até o Martin do Game of Thrones, ele comentou um dia desses que se tá lá, você não precisa mexer. Então, no caso, ele escreveu os dragões dele de uma forma. Então, os dragões do Martin, do Game of Thrones, ele tem duas patas, né? E as patas dianteiras dele são a asa, é junto com a asa.
Né?
Isso é um Wyrm, não é um dragão. Aí ele escreveu, na minha história, no meu livro, é dragão e acabou. Eu escrevi.
Sim.
Se eu disser que meu dragão é uma formiga com tromba de elefante, vai ser e acabou.
Se eu disser que meu dragão é uma mulher com aparência ruim, vai ser.
Exatamente. Então, assim, eu acho desrespeitoso, sinceramente. Eu acho desrespeitoso.
É
como série, sem adaptação, é a pior que eu já vi, e como adaptação é desrespeitoso.
Pô, é porque eu acho assim, né, pra finalizar. Eles não têm o material, pô, e tem muito material, velho, Tolkien. Não é uma coisinha só, não. Em vez
Pedro, é nesse lance aí, pô, é porque eles só têm os apêndices, pô. Eles só podem usar o apêndice.
É, pô, aí não faz, bicho.
Tá ligado?
É
melhor não fazer.
Tenta comprar o direito de um Silmarillion pra fazer alguma coisa. Pô, o Silmarillion tem muita história boa, pô.
Mas é como eu falei, pô. Eles tinham a faca e o queijo na mão. Porque, por exemplo, você só pode usar os apêndices. Aí tem lá no apêndice. Nesse ano aqui aconteceu uma guerra em Rohan. Filma a guerra, pô. Inventa o personagem e coloca lá. Aí o rei que tá lá em Rohan, que é, sei lá, Chiquinho das Contas, coloca Chiquinho das Contas pra aparecer numa cena.
Sim. Uhum.
Isildo passou por lá. Bota esse cara pra encontrar Isildo, lutar junto com o Isildo.
É. Não, porque vê, se eles pegam o direito do Silmarillion, pô, tá ligado a tu, você tem o Silmarillion, né? Aquele lobisomem que tem no Silmarillion.
Sim, sim. É o rei dos lobisomens.
Sim, sim, sim. Pô, imagina uma história mostrando aquele bicho ali, pô, deve ficar massa, pô. A própria história da nega, a mesma história da nega cantando lá pra Melkor dormir, pra poder fugir. Que ele vira lobisomem, ela se transforma em vampiro pra fugir. Pô, seria uma história massa, pô. Aí a turma pega uma porra de uma elfa pra nadar meio oceano, não tá nem começa com o objetivo, depois esquece do objetivo, fica querendo dar pra porra do vilão, depois fica com raivinha porque foi enganada.
Agora, tô lembrando agora, da pressão. Da cena, pô. Galadriel nadando. Aí ela para assim pra descansar e tipo, rapaz, tem alguma coisa aqui embaixo. Aí quando sobe, é Valdomiro. Olha o caminho por ali,
pô.
Já fui
voltar. Cuidado com o tubarão ali na frente, viu?
É.
Ei, desgraceira, mano. Acabou, viu, gente? Acabou por aqui.
É.
Tchau pra vocês.
Vixe, Maria. Beijo do gordo.